Notícias com Ana Trocado Marques.
Amanhã começou com mais um acidente no cruzamento de São Brás, na Estrada Nacional 13, à entrada da Póvoa de Varzim. Um veículo ligeiro bateu violentamente contra uma mota e causou um ferido grave, o condutor da mota. O homem foi socorrido pelos bombeiros da Póvoa e transportado com ferimentos considerados graves ao Hospital de São João, no Porto. O choque ocorreu cerca das 6:30 da manhã. No local esteve ainda a PSP, que tomou conta da ocorrência e ajudou a regular o trânsito, já que os veículos estiveram quase 2 horas no local, a dificultar a circulação em plena hora de ponta. O Rio Ave não foi além da igualdade a uma bola na recepção ao Estoril. O técnico Luís Freire explica que a primeira parte foi equilibrada, com oportunidades para os dois lados.
Nós conseguimos construir bem o jogo, com alguma capacidade de construí-lo. No entanto, estávamos a faltar alguma ligação para conseguirmos travar ali as marcações individuais. Precisávamos mais mobilidade, precisávamos mais criatividade no nosso jogo. Estávamos um pouco amarrados naquelas marcações, um jogo muito encaixado, uma equipa e outra. O Estoril mais em transição, em contra-ataque, a procurar algum erro nosso para conseguir ferir. E nós, quando desbloqueávamos, como conseguíamos uma combinação, desbloquear o jogo, conseguimos também criar perigo. E a primeira parte acaba por ter 2, 3 oportunidades para cada lado. Num jogo diferente, as duas equipas montadas de maneira um bocadinho diferente, mas com as oportunidades a serem mais ou menos repartidas.
No segundo tempo, tudo foi diferente. O Rio Ave pressionou e, aos 56 minutos, Boateng marcou o golo dos rioavistas. Depois foi a equipa de Vila do Conde quem esteve mais perto do segundo, mas quem não marca sofre. Aos 85 minutos, o Estoril chegou ao empate.
Penso que na segunda parte viu-se outra coisa, viu-se um Rio Ave já muito mais solto entre linhas, com o Boateng também a conseguir muito bem ligar jogo, a conseguirmos já desbloquear e aparecer Joca de frente, Graça de frente, Boateng de frente, Costa nas alas, Fábio nas alas, portanto libertamos completamente do jogo ofensivo, conseguimos criar várias oportunidades de golo, criamos um 1-0 com mérito, não pelo golo que seja bonito, seja de antologia, mas por mérito do ascendente que estávamos a ter no jogo, mas a seguir podíamos ter o jogo controlado, podíamos ter feito o segundo golo já mais vezes e penso que sim, a partir dos 15 minutos finais o Estoril arriscou mais, nós acabamos por, sem sobressaltos de maior, acabamos por ser penalizados num detalhe, num duelo individual que perdemos e depois o Estoril ganha esse ressalto e consegue ganhar superioridade no corredor esquerdo e depois definir para golo.
Luís Freire diz que foi o Rio Ave quem mais trabalhou para chegar à vitória e nesse sentido ficou triste com o empate.
Penso que trabalhamos muito para desbloquear o Estoril, penso que fomos nós a equipa que mais procurou desbloquear o jogo ofensivamente, conseguimos com mérito, podíamos ter feito o segundo golo e aí, quando o Portimonense, por exemplo, fizemos o 2-0, acabamos com o jogo, fizemos 2-0 com o Boa Vista, acabamos com o jogo, quando não acabamos com o jogo, o adversário vai arriscando e pode também ele chegar à igualdade se nós tivermos uma desconcentração ou um desequilíbrio. Foi o caso que aconteceu ali também e acaba por ser um jogo já com muita emoção e pouca cabeça, perigoso para ambas as equipas e penso que acaba assim, mas durante 70 minutos de jogo, 80 minutos de jogo, o Rio Ave fez mais para ganhar o jogo e penso que perdemos 2 pontos nesse sentido, porque trabalhamos bem, quebramos bem o Estoril e no final não conseguimos ser consistentes o suficiente para manter a baliza a zeros.
Os vilacondeses mantiveram-se no antepenúltimo lugar, agora com 17 pontos, tendo falhado a ultrapassagem aos Estorilistas e ao Estrela da Amadora. Segue-se a visita ao Dragão na noite do próximo sábado. Foram movimentadas as últimas horas do mercado de inverno para o Rio Ave. O clube anunciou ontem, ao final do dia, as contratações do defesa central Christian Devnish e dos extremos Umaro Embaló e Amin Remy. Todos assinaram por empréstimo até ao final da temporada. Devnish, defensor colombiano de 23 anos, regressa a Portugal depois de já ter representado o Vizela e o Boa Vista nas temporadas de 19-20 e 20-21, sendo proveniente do Atlético Nacional. Remy, atacante neerlandês de 21 anos, representava o Top Os da 2ª Divisão dos Países Baixos, pelo qual realizou 18 jogos e rubricou 2 assistências nesta temporada. Embaló, atacante luso-guineense de 22 anos, esteve ao serviço dos espanhóis do Cartagena na primeira metade da época por empréstimo dos neerlandeses do Fortuna Sittard, clube que agora cede aos vilacondenses no regresso ao nosso país, onde se formou no Benfica. Em sentido contrário, Guga teve a oportunidade de se despedir dos adeptos do Rio Ave ao intervalo do jogo com o Estoril, o médio de 26 anos, comprometido com o Beijing Guoan da China, ficou de fora da ficha de jogo, mas subiu ao relvado para dizer adeus aos rioavistas. Guga era um dos capitães da formação treinada por Luís Freire e nesta temporada alinhou em 18 jogos, tendo alcançado um golo e duas assistências. A saída ainda não foi confirmada, mas tudo indica que a equipa de Vila do Conde receberá um valor próximo dos 3 milhões de euros. O Varzim decidiu dispensar dois jogadores que não faziam parte dos planos de Vítor Paneira. O clube revelou ter chegado a acordo com Onyekachi Silas e Gonçalo Ferreira para a rescisão contratual que unia ambas as partes. Ambos tinham sido relegados para a equipa B nas últimas semanas, onde chegaram a ser utilizados em partidas do Campeonato Distrital. Agora chega o anúncio do acordo, sendo que no caso do jovem português, o Varzim diz ter contratualizado uma percentagem de 20% na futura transferência do atleta. O Desportivo da Póvoa vai defrontar o Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol. O sorteio ditou que os poveiros irão enfrentar o atual detentor do troféu numa partida da Final Four que vai decorrer no pavilhão José Natário em Viana do Castelo a 16 e 17 de março. No outro jogo defrontam-se o Imortal e o Porto, qualificando-se os vencedores dos dois desafios para a final. A sorte acabou por não sorrir ao Clube Desportivo da Póvoa, que se estreia nesta fase da competição ao ter o azar de defrontar o atual campeão nacional. Mas certamente que os pupilos de José Ricardo irão tudo fazer para causar surpresa. O presidente da Câmara de Barcelos, Mário Constantino, recebeu nos Passos do Conselho os vencedores da edição de 2023 do Orçamento Participativo. O edil assegurou que a execução dos 5 projetos vencedores será concretizada o mais rapidamente possível. Recorde-se que a dotação financeira do Orçamento Participativo de 2023 é de 500 mil de euros, cabendo ao projeto vencedor de cada área temática uma verba que pode ascender aos 100 mil euros. Apresentaram-se à votação 26 propostas, divididas por 5 áreas temáticas: ambiente, cultura, desporto, educação e solidariedade. Participaram na votação perto de 5.100 barcelenses. Os projetos vencedores em cada uma das 5 categorias são: no desporto, a proposta Skate Park Couto, apresentada por Cristiano Dantas; na educação, o projeto EB de Durães, Escola para Todos, subscrito por José Luís Maciel; na área do ambiente, a proposta Ecovia do Médio Neiva, submetida por António Miranda; na cultura, o projeto Auditório Cultural Bordado de Crivo, de Liliana Silva; e na solidariedade, a proposta Centro Intergeracional de Lazer e Cultura, apresentado por Vânia Lima.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.